um outro género de conversa.
Então vá, Patrícia, vamos lá contar às pessoas o que é que andamos aqui a fazer.
Então é um podcast novo e depois de termos entrevistado uma série de mulheres incríveis, agora temos uma série de homens igualmente incríveis.
O que é que vamos falar aqui? Andropausa,
body shaming, masculinidade tóxica, sexualidade,
crença, fé,
religião, claro,
poder.
Liderança. Muito poder. Sim. Muito poder. Portanto, é um podcast espetacular.
Um podcast de Paula Cosme Pinto e Patrícia Reis.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar. Elecas, 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 elecas. Traz-te o fim do mundo em cuecas.
Ele... Título deste episódio: acordando a meio da noite ao som de uma bengala. Parece-me que vários de nós nesta equipa esquecemos de desligar o alarme diário ontem, dia
pois
de Natal.
Foi,
aconteceu
pois
comigo
foi.
Também.
O meu tocou às 5h30.
Pronto, o meu toca um bocadinho mais tarde. Fomos brindados com esse mimo, ainda por cima tendo todos nós adormecido tarde devido a consoadas, sim, não é? Não foi agradável, não gostámos disso. Eu, pelo menos, não gostei.
Mas eu achava mesmo que tinha que vir. Eu pensei, oh!
Ias vestir já, ias tomar banho.
Não, depois tipo, é que pensei, não, é para ficar na cama.
Pois, pois é. Não gostei e também não gosto desta ideia sobre sono que anda a tornar-se viral e controversa na rede social X. Foi lá que a escritora Beth McCall publicou um post que tem dado que falar. Ela diz: vi alguém no TikTok dizer que põe o alarme dela para as 3 da madrugada só para ter a satisfação de o desligar e voltar a adormecer até à hora de acordar, que no caso dela é 7 da manhã. Eu acho...
Isto é muito parvo.
A ideia mais parva de sempre.
Sim, eu também.
E
estou
contigo. Digo isto na qualidade de pessoa que, às vezes, e sem meter nenhum alarme para essa hora, por vezes acordo a meio da noite e depois tenho dificuldade em voltar a adormecer.
Percebo-te, sim.
Pessoas que conseguiriam dormir a noite toda seguida, mas que fazem esta palhaçada de meter um alarme às 3 da manhã para sentirem a alegria de o desligar e voltar a adormecer até às 7, parecem-me novos ricos de sono.
Isso mesmo. Como não têm, de rico, não é?
Epá, não têm problemas para dormir, então dão-se ao luxo de deitar fora pedaços de sono. A estupidez que é ter um alarme a tocar no telemóvel às 3 da madrugada. Mas quer saber melhor? Em resposta a este tweet ou a este X, ou lá como se chamam agora os posts das pessoas naquele aterro a céu aberto, que é o antigo Twitter, foram várias as pessoas a dizer: confirmo, eu também faço isso.
Sério?
Várias pessoas. Há uma pessoa que diz: nunca me passaria a fazer isto às 3 da madrugada. E eu pensei, olha, sim senhor, uma pessoa com bom senso. Mas repara o que ela diz a seguir: nunca me passaria a fazer isto às 3 da madrugada, pois essa é a hora das bruxas e eu tenho medo.
Ui.
Geralmente faço às 4h30.
Nossa.
Não faço às 3 da madrugada porque é a hora das bruxas e eu tenho medo. Que incrível é viver na Idade Média.
Mas fazer disso uma rotina também não deve ser muito saudável.
Eu acho que não. Outra pessoa diz: a minha filha faz isso há vários anos porque, diz ela, o melhor sono que tem é sempre o que vem a seguir ao alarme. Isto parece-me ciência. Ciência pura. Esta senhora esclarece que, no entanto, a filha não põe o alarme para as 3 da manhã. Também deve ter medo das bruxas. Põe para as 2h50.
Mas estamos loucos.
Está tudo maluco.
Se isso fosse bom, já tinham dito, não é?
Claro. Algumas pessoas insurgiram-se contra esta prática. Ter um alarme às 3 da manhã corre o risco de interromper um ciclo de sono adulta.
Claro.
Há muita gente que a essa hora está em pleno sono REM e de repente, do nada e só por um capricho tolo, tem um alarme a interromper isso. Há uma pessoa que escreve: isto é terrível para as pessoas, é como tirar um bolo do forno a meio da cozedura.
Claro.
Não vai sequer crescer, o teu cérebro não recupera disso. No entanto, e contestando a minha fúria sobre pessoas que interrompem o sono a meio só porque sim, há que dizer que há uma corrente de opinião entre pessoas que até estudam o sono que diz que o chamado sono bifásico não é assim tão despropositado. Há quem diga que acordar naturalmente às 3 da manhã é uma coisa que fazia parte dos padrões de sono da humanidade. Acordar à meia da noite.
Que é o que nós fazemos no fundo.
A humanidade teria tendência para dormir em 2 blocos. É verdade, mas é chatice, é que às vezes custa voltar a pegar no sono outra vez. Isso é que é chato. Mas há quem diga que a humanidade foi feita para dormir em 2 nacos. Ou um à tarde depois do almoço e outro à noite, não é? Tipo a sesta. Ou então, se não houver sono depois do almoço, partida em 2 durante a noite. Eu continuo a achar isto tolo. Não a parte das sestas, que são uma ótima ideia, mas a coisa de interromper a noite a meio deliberadamente.
Essas pessoas precisam de um bebê. É um bebê isso. Assim que acorde duas aí, em duas horas.
Claro,
não é?
Aí tem várias interrupções ao longo da noite.
Aí vão valorizar.
Claro.
Aí vão valorizar a noite inteira.
Não, mas a diferença que eu noto entre noites em que dorme para aí 6 ou 7 horas seguidas e noites que são ali interrompidas a meio, para aí uma hora sem dormir, pá, a diferença é incrível. Dormam tudo de seguida, homem!
Aproveitem!
Bom. Tenho de falar aqui do meu Natal, que foi ótimo, foi sossegado, foi muito acolhedor. Dei coisas bonitas, recebi coisas bonitas. A minha namorada Teresa deu uma coisa incrível chamada Bird Buddy, que eu estou doido para experimentar, não sei se já ouviste falar disso.
Não é o quê?
É uma, basicamente é uma casinha para pássaros.
Sim.
Que dá para encher com comida, não é? Com metes lá a alpista dentro e pões cá fora. E aquilo tem uma câmara ligada à net.
Sim.
E basicamente aquilo está ligada a uma app que nós temos no telemóvel e é uma espécie de Shazam para pássaros. Portanto, sempre que um pássaro vai lá comer,
sim,
recebes uma notificação no telemóvel
é
e vês em direto o pássaro e percebes que pássaro é. Que pássaros é que andam na tua zona. E eu, epá, eu estou doido com isto. Hoje a minha tarde vai ser a montar aquilo. Na pior das hipóteses, olha, só vou ver pombos.
Imagina que vai lá uma gaivota e te dá cabo da casinha.
Exato.
Tipo, com a fúria. Bum.
Epá, não há muitos gaivotas ali na minha zona, que, apesar de ser ao pé do mar, mas há muitos pombos. Há muitos pombos e cagam tudo.
Verdade.
Eu acho que os pombos para mim são uma espécie de um gangue de marginais. Ainda por cima expulsam dali todos os outros pássaros, ok? Uhum. Às vezes já vi melros, já vi pardais a tentar comer dos pratos das minhas cadelas. Epá, chegam os pombos e eles piram-se. Os pombos dominam aquilo. É um gangue de arruaceiros. Mas pronto, vou montar isso hoje.
Olha,
e depois,
que giro. É um presente muito giro.
Dou notícia. E depois é giro porque se tiveres mais amigos com aquilo, dá para se ligarem todas as câmaras uns dos outros e ver que pássaros é que andam nas zonas de. É muito giro. É muito giro mesmo.
E não prendes os passarinhos?
Não, claro que não.
É bom.
Mas o grande acontecimento deste Natal, imortalizado, aliás, num reel que eu fiz no Instagram, na própria noite de Natal, foi sem dúvida a bengala que eu comprei para a minha mãe. Eu tenho que falar disso aqui.
Aquilo é do Star Wars.
A minha mãe precisava de uma bengala nova, ok? Que tivesse um bom ponto de apoio. E eu e a minha irmã fizemos uma pesquisa na internet há uns dias e descobrimos uma que parecia ideal. E era uma bengala. Nada mais nada menos que uma bengala. Tinha um ar sólido, tinha uma boa base de apoio. Tudo certo. Mandei vir. O pessoal da loja foi super querido, super rápido e eficaz. Ótima comunicação no WhatsApp. E lembro-me que depois de chegar a bengala, que praticamente veio de um dia para o outro, eu estava a embrulhar aquilo e estava a pensar: epá, isto é uma prenda de Natal útil, mas é pouquíssimo espetacular, não é? É uma bengala. E isto estava a deixar meio triste, não é? Mal eu sabia o que nos esperava a todos na noite de Natal. Bom, dou o presente à minha mãe, não é? Na noite, 24, vinha numa caixa embrulhada, a minha mãe percebeu logo o que seria, ok, é a bengala nova, não é daqueles presentes que traga tradicionalmente surpresa ou alegria.
No entanto,
é uma bengala. Quando estamos a abrir a embalagem, a primeira coisa que notamos é que a bengala tem um manual de instruções. O que eu creio que nunca vi antes uma bengala, não é? Porque uma bengala é uma bengala. Aquilo que tens de saber é que aquilo se estende.
Exato.
Pronto, tem aquelas coisinhas, aqueles adaptadores que, para subir e descer à altura. Mas para além disso não tem mais nada. Não é o tipo de objeto que requer explicações muito detalhadas.
Não é uma consola, não é?
É uma bengala. Sim. É uma bengala. Mas não era só isso que era estranho. No mesmo saco onde vinha o folheto de instruções, vinha um cabo USB.
Tadã!
E eu devo dizer-te uma coisa. Hoje em dia há tanta tralha que traz cabos USB que eu por uns segundos não questionei, nem me apercebi do bizarro que é a ideia. Uma bengala com um cabo USB, ok? A bengala da minha mãe tem um cabo USB. Só uns segundos depois é que eu me questionei: mas espera aí, a bengala tem um cabo USB?
Porquê?
E é então que observamos atentamente a bengala, cujo formato, quer do corpo da bengala, quer da pega, é uma bengala tradicional. Só que tem teclas. Tem os botões. E tem um daqueles interruptorzinhos de on e off. E tem aquele tipo de botões que nós normalmente vemos, sei lá, num leitor da MP3.
Olha, lindo, okay? Era ser um secador de cabelo também.
Era incrível.
Isso é.
Façam.
Que
tinha umas setas, um botão com uma seta para trás e um botão com uma seta para a frente. E eu acho que neste momento a minha mãe começa a ficar com algum receio, e na verdade eu também, pá, de que a bengala ande sozinha. E arraste consigo a pessoa que vai. Não é? Tem umas setas, tem um fast forward, tem um.
Imagina.
Para que serve aquilo? Mas não. Para já, o tal interruptor de cima liga nada mais nada menos do que um farol na pega da bengala, que eu achei incrível.
Uau.
Atenção, um bom farol, ok? Uma boa luz branca.
Um bom LED.
É um holofotezinho. E eu penso, poça, não estava nada à espera disto. Excelente iluminação para andar na rua à noite.
E mesmo em casa, a meio da noite.
A minha mãe, com o seu sentido de humor ácido, disse logo: sim, sim, porque o que eu faço mais é passear à noite. Mas ótimo também para procurar coisas que caiam no chão, por exemplo.
Sim,
não é?
Sim.
Gostei disso. Depois, percebemos que esse mesmo interruptor da luz, quando colocado noutra posição, faz soar um alarme. Mas não te passa pela cabeça o volume do alarme? Altíssimo! Eu suponho que seja para pedido de ajuda, não é? Imagina, a pessoa cai ou está a ser assaltada por bandidos, carrega naquilo e aquilo começa: Dino! Dino! Dino!
Olha, mas é incrível, estou-me a rir, mas é ótimo.
Epá, é incrível, assume uma sirene. Só com isto já estávamos boquiabertos, já estávamos com os risos nervosos com isto. Nenhum de nós estava à espera de nenhuma dessas coisas na bengala. Mas ainda faltava o detalhe mais épico. O que raio eram aqueles botões de ir para a frente e ir para trás? E mais uns botões que pareciam ser de volume. Mas volume de quê numa bengala?
Tu queres ver?
E eu ainda estou a processar isto tudo quando carrego num dos botões e não apercebo instantaneamente o que está a acontecer. E em vez disso eu dou por mim a dizer: onde é que está a vir esta música? Mas está o rádio ligado. E está na bengala!
Não acredito!
E foi assim que nos apercebemos que a bengala, vá-se lá saber como, tem rádio! Só esta frase é surreal: a bengala tem rádio.
Olha, a tua mãe vai ouvir-te todos os dias.
Rádio vai.
Na bengala.
Sim. Mas, o rádio com um ótimo som. O que também é uma frase soberba, não é? A bengala tem um ótimo som.
Olha, só falta mesmo um secador de cabelo.
E eu aí percebo, sim. Eu aí percebo que aquilo tinha uma grelhazinha na pega. E eu aí percebo que a grelhazinha é um sacana de um altifalante. A bengala tem um altifalante. E então percebo que as teclas que têm as setinhas são para andar pelas frequências de rádio, para ir para trás e para ir para a frente.
Maravilha.
Não tens um mostrador, não é? Não, não vejo em que rádio é que estás, mas vais andando e vais ouvindo. E eu fiz, na altura, um reel de Instagram. Epá, porque é surreal, de repente, ouvir vozes a sair de uma bengala. O que aconteceu ali? E eu fiz um reel de Instagram que ficou lindo e ficou muito viral, porque primeiro começa a sair da bengala da minha mãe umas pessoas a ter uma conversa sobre queijo flamengo. Ok? A sair de uma bengala. E de repente eu andei uma estação para a frente ou para trás e começa a tocar a canção Noite Branca dos Anjos.
Ai, eu não acredito.
O que foi muito apropriado para a noite. E portanto, olhar para aquela bengala parecia estar sob o efeito de drogas. A bengala está a cantar anjos. Incrível. As reações das pessoas à bengala no Instagram é para aquilo foi um delírio.
Olha, e a tua mãe, depois da apresentação toda, gostou?
Delirou? Ela gostou, eu acho que ela gostou. A minha mãe achou que talvez não fosse preciso tudo aquilo. Ela queria só uma bengala, ok?
Sim. Eu acho que a dada altura a tua mãe pensou: esta bengala vai puxar-me.
O receio
vai
dela...
puxar-me para algum sítio.
O receio dela é de carregar no alarme sem querer, porque é muito fácil deslizar aquele cursor. E o sogro da minha irmã, que é muito talentoso com engenhocas e tem muito jeito para construir coisas, criou ali uma com um bocadinho daquelas coisas que se mete debaixo das pernas das mesas, das cadeiras.
O quê? Criou um travão.
Criou um travãozinho com um autocolante desses, assim, meteu lá e para travar aquilo.
Mas para, a tua mãe pode ouvir os dois filhos na rádio.
Pode.
Isso é genial, foi o meu presente.
Na bengala.
Sim, na bengala, exato.
Mas as reações das pessoas a esse reel da bengala foi um delírio. E há pouco eu fui ver, estava com... Eu acho que nunca tive nenhuma... raras vezes tive estes números. Tinha 522 mil visualizações.
Uau!
Mais de 500 mil, quase 30 mil likes. E muita gente estava loucamente a questionar: onde posso comprar uma bengala dessa? Eu nunca pensei que houvesse tanta gente a desejar uma bengala com rádio e luz. É daquelas coisas que uma pessoa não sabe que quer.
Olha, temos estado aqui a rir, mas a verdade é que é uma grande invenção, não é?
É
que faz companhia, tem rádio, ajuda a andar.
Eu vou dizer onde foi que comprei, porque eu acho que vale a pena, que eles foram incríveis. E o atendimento deles foi super eficiente e rápido e gentil. E é uma loja chamada Mais Que Cuidar, ok? Maisquecuidar.com. É uma loja de produtos de ortopedia e de geriatria. E este produto chama-se Bengala Inteligente. E eu acho que mais dia menos dia há de aparecer um modelo ainda mais avançado, tem para aí ChatGPT, ok, na bengala. Eu não consigo imaginar.
E eu continuo a insistir: a parte de trás, portanto, luz à frente.
Tens um secador atrás.
Secador de cabelo. Para mim era perfeito secador de cabelo.
Eu consigo imaginar uma bengala a dizer coisas, não é? Teres diálogos com a bengala e a bengala no meio da rua a gritar: cuidado, que há cocó no passeio, não pise! Na volta já existe. Eu não sei, eu fiquei demasiado espantado com isto. Eu claramente não estou a acompanhar os avanços da indústria das bengalas e tenho que estar mais atento.
Mas foi um grande presente, Marco.
É fascinante, fascinante. Perfeito.
Bingo, bingo.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.